monkeypox, varíola dos macacos, é uma novidade para quem nunca ouviu falar da doença. Para quem pesquisa vírus, os virologistas já se conhecem, ouve falar há muito tempo, da mesma forma que ebola vem causando surto desde 1976, mas só espantou o mundo em 2014, porque explodiu em número de casos no oeste da África. Os avisos do meio ambiente já estão aí há muito tempo. A gente tem que querer ouvir e querer tomar atitudes quando os avisos estão sendo dados, né? Clarissa Damaso, virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Então, essa história do desmatamento, da gente invadir locais onde a gente não deveria estar, da gente fazer essa troca de espécies de locais, ou mesmo comer alimentos de origem animal exóticos, faz com que a gente tenha esse contato entre espécies bastante problemático. Meu nome é Soraya Chucair, eu sou médica veterinária e bióloga e atualmente eu estou dando aulas para o curso de veterinária, para o curso da biomedicina na instituição FAMESP.
Instituto Claro, Educação. A varíola dos macacos tem esse nome porque em 1958, macacos de um laboratório dinamarquês apresentaram lesões parecidas às da varíola humana. O crescente número de casos pelo mundo desperta o interesse pelo assunto também em crianças e jovens. Neste podcast, você vai entender melhor o que gera uma zoonose e acompanhar conteúdos que podem ser tratados em sala de aula.
A varíola dos macacos é uma doença infectocontagiosa, ela é causada pelo vírus monkeypox, que é um vírus que infecta roedores. Então, vários tipos de roedores na África, esquilos selvagens, ratos selvagens, que são infectados naturalmente. E esse vírus passa dos roedores para o homem, assim como para outros mamíferos. E então a gente chama isso de zoonose por esse motivo, né? Um vírus que é de um animal e passa para o homem.
Quando a gente fala de zoonoses, a gente está falando de antropozoonoses, que são as doenças que os animais podem transmitir para a gente, mas a gente também está falando de zoantroponoses, que são doenças que nós, seres humanos, podemos transmitir para esses animais. Um exemplo, o herpes vírus, não são todas as pessoas que têm, mas aquela feridinha labial quando a pessoa fica mais estressadinha, imunocomprometida. Esse herpes vírus humano, se passar para um primata, para o primata é fatal. Então, para eles, é aí uma zoonose de grande impacto, diferente da gente.
Então, a gente normalmente poderia pegar dos animais domésticos uma infecção e tudo mais, que é possível, mas na grande maioria dos casos, as mais graves são daquelas animais que a gente quase não tem contato. Então, é quando você entra na floresta e tem contato com outros animais, ou com roedores, que você não tem muito contato.
Então, quando a gente fala assim de zoonoses, a gente tem um grande risco que está relacionado sim ao desmatamento, porque quando a gente destrói o local onde os animais silvestres moram, para nós morarmos, a gente meio que obriga esses animais a invadirem o espaço que a gente está ocupando agora. Afinal, era um espaço deles. E mais ainda, nós, seres humanos, a gente traz junto com a gente, nesse local, um abrigo e comida, que é tudo que eles querem. Então, na falta, né, da casa deles, onde era a floresta, eles vêm conviver com a gente, então eles ficam mais próximos da gente. E aí esse risco de espécies que teoricamente não entrariam em contato, estarem em contato.
Mas o dragão continua na floresta devorando. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar?
Isso acontece de diversas formas, então não só pelo desmatamento, mas também pela caça, por exemplo, no mercado que a gente tem lá na China de carnes exóticas. O maior risco, né, então, qual que é? Não só trazer uma espécie de animal que nós não teríamos contato natural perto da gente, mas colocar diversas espécies animais que nunca teriam contato entre si juntas. Inclusive, assim, dos próprios animais que a gente tem, que cria como pets, de estarem em contato com animais selvagens, animais silvestres, né, que, exóticos, animais que eles não teriam contato naturalmente. Então, o maior risco de zoonoses, quando a gente fala em globalização, em desmatamento, tráfico de animais, está relacionado a isso.
Mais de 75% das doenças infecciosas emergentes são zoonoses, têm origem zoonótica. Como você vê, se a gente não estudar o que é zoonose, a gente acaba não estudando a origem das doenças infectocontagiosas, né? Ou pelo menos das doenças infecciosas em geral, mesmo que não sejam contagiosas. Então, isso é importante para a gente ter o conhecimento de onde vem e saber que, enquanto a gente continuar desmatando e entrando em ambientes, a gente vai ter contato com patógenos de outros animais. Dessa forma, é importante para a gente até aprender como conviver com o ambiente e com outros animais sem a gente fazer esse desequilíbrio.
A professora Soraya e a virologista Clarissa Damaso apresentam formas de como o tema pode ser abordado na escola.
Quando a gente fala em zoonoses, a gente está falando com certeza em um tópico interdisciplinar, já que o tema envolve não só a parte biológica, mas também toda a parte de geografia, então regiões endêmicas de alguma doença, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de geografia, histórias de epidemias, não só isso, mas a história da própria vacina. Abordamos também temas sociais, como o próprio aquecimento global, que é um tema que está muito em alta, já que essas mudanças no planeta podem fazer aí surgir doenças antigas ou até mesmo novas doenças. A gente está falando em saneamento básico, coleta de lixo, tratamento de esgoto. Então é um tema muito abrangente, onde a gente pode trabalhar dados estatísticos, diversas disciplinas mesmo. E além disso, a gente está falando de saúde.
Eu acho que é importante os professores terem a consciência de passar para os alunos o conceito que a gente chama de saúde única, onde a saúde do homem ela não existe de forma independente da saúde animal e da saúde do meio ambiente, que tem que estar no equilíbrio. Quando o homem desmata a floresta, ele mata os animais, entra em contato com carcaças de animais, faz uma invasão predatória de floresta para botar pasto, etc. Se isso começar a tirar o equilíbrio que existe, patógenos vão sair da floresta através dos animais e a gente vai introduzir novos patógenos na floresta. Estou dando um exemplo de um habitat só, que é a floresta. Então isso vale para qualquer habitat.
Deixa o mato crescer em paz, deixa a onça viva na floresta.
E com isso também já desenvolvendo ações para a gente poder prevenir essas zoonoses. Então mostrar para eles coisas que a gente pode fazer, como que eles podem levar isso para as famílias, para as comunidades. Hoje também a gente tem uma coisa que funciona muito bem, que é trazer as redes sociais a nosso favor. É uma forma da gente ampliar esses conhecimentos, essas ações, é incentivar muitas vezes que esses alunos passem essas informações e até essas ideias que eles vão tendo aí ao longo da pesquisa nas redes sociais deles. Claro que sempre com a correção, o aval aí do professor, para não ser propagadas informações incorretas, mas a gente consegue fazer e eles adoram, eles se envolvem demais.
O interesse pela varíola dos macacos abre espaço para que se trate de zoonose na sala de aula. Isso pode transformar estudantes em multiplicadores de conhecimento sobre o tema e promover a mudança de comportamento entre familiares e pessoas próximas. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto Claro.